Bom dia, irmãos. Que a graça de Jesus esteja conosco nessa manhã e nesse mês de julho, que é um mês de férias, um mês em que muita gente viaja. Eu sei que pode parecer uma tortura de minha parte perguntar isso, mas você gosta de viajar, de aproveitar as férias, ir para aquele lugar que você estava sonhando o ano todo ir? E que pena que você não foi, né? A gente está aqui. Ou então você já foi, já voltou. Mas mês de julho, que é um mês de férias, muita gente gosta de arrumar as malas, colocar tudo dentro do carro e pegar a estrada, fazer viagens longas. Tem gente que gosta de viajar por dias, viajar para outros países. E enquanto a gente viaja na estrada, a gente vê muita coisa, a gente conversa muita coisa, a gente passa por muita coisa. E na palavra de Deus, a nossa vida é algumas vezes comparada a uma corrida, é comparada a uma passagem que você tem por esse mundo, uma breve passagem. E enquanto a gente se encontra nessa viagem, a gente passa por muita coisa. Isso acontece conosco, isso aconteceu com os heróis bíblicos do passado. E há momentos nessa nossa peregrinação aqui na Terra, em que passamos por momentos delicados, momentos difíceis da nossa vida. E o apóstolo Paulo falou muito sobre isso em sua carta aos Coríntios, a sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, quando ele fala a respeito de como ele lida com os sofrimentos do presente. Então, abra comigo a Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, lá no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 18. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao verso 18. Diz assim a palavra de Deus: "Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno." Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, com a Tua palavra aberta, diante dos nossos olhos, e nós queremos aprender com o Senhor, queremos beber da Tua palavra. O Senhor conhece o estado de cada coração aqui nessa manhã, e o Senhor conhece o relacionamento que cada um tem com o Senhor. As falhas, os pontos fortes, e o que te pedimos é que a tua palavra seja para nós nessa manhã, mais uma vez um retorno ao eixo, à estrada, que seja um guia para nossa mente, para que nós aprendamos contigo o que é viver e como lidar com as questões do nosso dia a dia. Muito obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado porque a gente pode se reunir, pode adorar o Senhor, pode cantar, pode orar. Obrigado porque estamos aqui. E o que te pedimos é que o Senhor não deixe o nosso coração sair da mesma maneira que entrou. Por favor, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Então, irmãos, essa passagem começa com esse "por isso". Toda vez que a gente vê uma passagem bíblica e vê um "por isso", a gente não pode começar a ler a passagem sem observar o que vem antes e do que ele está falando. Então ele começa com "por isso não desanimamos". Essa é a tese da passagem. Por isso nós não desanimamos. Se o irmão observar bem nesse capítulo 4 de Coríntios, o primeiro versículo, ele também diz "não desanimamos", quando ele fala: "Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. E aqui no versículo 16, ele vai ecoar aquilo que ele disse no versículo 1. Não desanimamos. Nós não desanimamos. Paulo disse isso em um contexto em que ele escreveu para uma igreja extremamente problemática, que estava colocando dificuldades no ministério dele, não estava apoiando o ministério dele e da equipe missionária dele. Uma igreja orgulhosa, que tinha, como muitas vezes acontece nos nossos dias, tinham pregadores que a igreja gostava de ouvir, homens que aquela igreja de Corinto gostava de, falava, ah, que pregação linda, como eles pregam, como eles falam. Era aquilo que Paulo chama ainda nessa carta dos superapóstolos. Paulo chama esses homens de superapóstolos, porque a igreja de Corinto não gostava de ouvir Paulo, dizia que ele era forte através das cartas, mas muito fraco pessoalmente. E que os mestres lá de Corinto eram pessoas fortes, superapóstolos. Paulo era um qualquer. Então Paulo escreve essa carta para os coríntios, especialmente para mostrar para eles que não, que eu sou um servo de Deus, que eu sou apóstolo de Cristo, que eu conheci Cristo de perto e vocês têm que ouvir o que eu tenho para dizer e tomar cuidado com esses falsos mestres. Então essa carta é uma carta de defesa do apóstolo Paulo, por assim dizer. E aqui nesse momento, ele diz que nós não desanimamos, mesmo diante das muitas lutas que nós temos no ministério, no dia a dia. Gente, Paulo sofreu muito, teve muita luta no ministério, mas ele fala, nós não desanimamos. E aqui no versículo 16, no 17 e no 18, nós vamos ver três contrastes que Paulo traz. Paulo coloca em oposição alguns conceitos aqui. Então no versículo 16, por exemplo, ele diz assim, ó, embora o nosso exterior esteja a se desgastar, o nosso interior está sendo renovado dia após dia. O cansaço de alguém que trabalha para o reino, que insiste em abençoar pessoas que o rejeitam, que insiste em continuar firme com Deus num contexto em que as pessoas não são firmes, o cansaço de quem se doa dia após dia, sem receber nada em troca, e vê o seu corpo já cansado, cansado. Não sei se você já passou por situações assim, de não aguentar mais levantar, de estar cansado que você está, de não querer, para levantar da cama aquele esforço descomunal para conseguir botar o pé para fora da cama e continuar semana após semana, aquele desgaste físico. Mas o que ele diz é que em meio a qualquer desgaste físico, ao corpo já não aguentando mais, o interior dele se renova. Então é o contraste entre esse exterior e o interior. A palavra de Deus fala muito disso. Você deve se lembrar, por exemplo, daqueles textos em Provérbios, tanto no capítulo 15 como no 17, que diz assim, que o coração alegre aformoseia o rosto. Coração, quando está alegre, o rosto fica bonito. Que o coração, ele é um remédio para o espírito, o coração alegre. Mas o espírito abatido, ele seca até os ossos. Então, quando a gente enfrenta cansaço, semana após semana, no trabalho, em casa, mas se o nosso coração está alegre, está no lugar, você aguenta, isso é remédio para o teu corpo, isso é vida. Quem lida com a área da saúde sabe, um paciente que está lutando com alguma doença grave, quando ele se entrega, o tratamento vai por água abaixo. Agora, enquanto ele está firme, firme, confiante, o tratamento evolui, a coisa vai, normalmente, vai melhor. Então, como que está o seu coração nessa manhã? Pastor Rony falou aqui no domingo passado sobre a história de Atos capítulo 12, quando Pedro foi preso e Tiago tinha acabado de morrer e Pedro seria o próximo. E aí, o que Pedro fez aquela noite toda? Dormiu em paz, confiando na soberania de Deus, descansando na mão de Deus. Dormiu, conseguiu descansar. Esse é o interior que se renova dia após dia, em meio ao cansaço da vida. Não existe cansaço mais gostoso do que você estar arrebentado no fim do dia, deitar no travesseiro assim, que você, um minuto depois você já está roncando, de tão cansado que você está, mas você deitar com a consciência tranquila de que eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus. Eu estou cansado, mas é um cansaço que vale a pena. Acordei cedo no domingo, foi difícil levantar hoje da cama, nesse frio, mas eu estou aqui aprendendo de Deus e vou sair renovado, edificado para uma nova semana. Estou cansado, mas é um cansaço que vale. Não tem cansaço mais gostoso. O ruim é quando você está cansado, está estressado e não tem força nem para continuar vivendo, porque não gosta da vida que tem, porque sente que na igreja também não tem se envolvido, não tem trabalhado para o reino de Deus. Aí que é ruim, esse cansaço é ruim. Mas o cansaço de quem está destruído fisicamente, mas o coração está alegre, é o cansado, mas alegre, esse cansaço vale a pena. E o que, que a gente precisa para ter essa alegria? O texto bíblico fala que o interior se renova, a gente não pode deixar de perceber isso, que ele se renova dia após dia. O texto ele é bem enfático, dia a dia. Vida cristã, gente, não tem esse negócio de você vai no posto, abastece e o tanque dura uma semana, dura duas semanas, depende do quanto você usa o carro. Vida cristã não é assim. Você vem aqui no domingo, enche o tanque espiritual e passa a semana inteira com esse tanque que você encheu no domingo. Não é assim que funciona. Vida cristã é o interior se renovando dia após dia e se renovando pelas verdades da palavra, se renovando por um relacionamento com Deus, por uma vida de oração, leitura, comunhão, todo dia, dia após dia, como aquele famoso grupo de recuperação, né, de vício, que diz só por hoje, só por hoje. Vida cristã é isso, eu vou viver com Deus só por hoje, esse dia de hoje eu vou viver para Deus. Próximo dia, esse dia de hoje eu vou aprender coisas novas com Deus, eu vou me renovar com Deus. É assim que o nosso interior se renova dia após dia, mesmo com circunstâncias terríveis que talvez você tenha que lidar. Cuidar de alguém doente, está desempregado, está lutando, está sofrendo, tentando ajudar as pessoas ministerialmente e só recebendo patada. Dia após dia se renovando e tendo força em Deus para continuar. A gente precisa parar um pouco de ouvir autoajuda, ouvir aquelas palavras bonitinhas, isso não renova ninguém, isso só afofa os ouvidos. E os nossos dias são assim, né? Muitos pregadores famosos, que a gente gosta de ouvir, aquela coisa, tá? É palavra de Deus, se renovando pela Bíblia, por aquilo que Deus tem para dizer. O texto continua no verso 17, e Paulo apresenta um outro contraste, que agora é o que ele chama dos sofrimentos leves e momentâneos, que estão produzindo para nós um eterno peso de glória. Aqui a figura que Paulo traz é de uma balança que você coloca de um lado, em um dos pratos você coloca todos os seus sofrimentos, e no outro prato você coloca a glória que você tem em Cristo, as promessas eternas, você coloca todas as bênçãos espirituais no outro prato. E você se pergunta, qual desses pratos pesa mais? Para Paulo, e isso é óbvio, deveria ser assim para todos nós, os sofrimentos são tidos como leves e momentâneos. Leves e momentâneos. É muito curioso ver o apóstolo Paulo chamando os sofrimentos de leves e momentâneos, porque se você for observar o que Paulo já sofreu na vida ministerial dele, gente, dá uma olhada comigo em dois textos, ó. Aqui no capítulo 4 mesmo, olha o que ele fala, aqui no versículo 8, que ele diz assim, ó: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Quantas coisas ele passa. E olha no capítulo 11 dessa mesma carta, quando Paulo vai fazer uma lista dos sofrimentos que ele já passou na vida, para a igreja de Corinto saber disso e parar de questionar o ministério dele. Olha o que Paulo fala no capítulo 11, a partir do versículo 23. Olha isso, hein? Olha os sofrimentos leves e momentâneos. 11, 23 de 2 Coríntios. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Só um parênteses aqui, 39 açoites. Eles não podiam dar mais do que 40 açoites. E aí eles davam 39, porque caso errassem a conta, não passaria dos 40. Você vê o nível do legalismo deles. Então, 5 vezes, vamos voltar aqui, recebi 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos maus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Mas sabe o que é tudo isso? Sofrimento leve e momentâneo. Olha a perspectiva do servo de Deus. Isso é sofrimento leve e momentâneo. Aí a gente olha para essa descrição que Paulo fez, olha para a nossa própria vida e fica até com vergonha de dizer que a gente sofre, né? Que a gente vive é sofrimento, quando a gente compara, né, com o que ele sofreu. Claro que o sofrimento é a percepção de cada um. Mas, gente, diante das promessas de Deus, diante da vida eterna, o nosso sofrimento é leve, é momentâneo, é um sopro. Essa perspectiva que a gente tem que ter. E se é difícil de você acreditar nisso, pensa comigo, você que tem filho pequeno, quando seu filho acorda no meio da noite com um pesadelo. Quando eu era criança, eu tive um pesadelo que marcou a minha infância, e minha mãe está aqui para não me deixar mentir. Eu sonhei que eu pisei na unha de um gato, e eu acordei desesperado na madrugada porque eu pisei na unha de um gato, chorando, triste porque eu machuquei aquele gato. Não consegui dormir, fui até o quarto dos meus pais, não consigo dormir, eu machuquei o gato. Aí você imagina, né, às 3 horas da manhã, né, criancinha vindo acordar, chorando, profundamente triste porque pisou na unha do gato. O que você fala para essa criança? Vai dormir, moleque, pisar na unha do gato, né, o gato está feliz, vai dormir que o gato está bom, não tem problema nenhum, isso não é nada. Tá... Mas para aquela criança, aquele pesadelo é um sofrimento verdadeiro. É uma grande tribulação que ela viveu naquela noite. Você não pode lidar como se aquilo fosse pouca coisa. Então você conversa, não é assim. O gato me disse que não está doendo a unha. Fica tranquilo. Ele falou, está bem, pode voltar a dormir e tal. Você como adulto, olha para aquilo e sabe que aquilo é um sofrimento. É pequenininho, mas para aquela criança aquilo é muito real. A gente tem que saber lidar com isso. Agora pensa da perspectiva de Deus. Quando nós, com as nossas questões quase que infantis, diante da eternidade toda pela frente, a gente vai se queixar com Deus dos nossos sofrimentos, da nossa dor, da nossa angústia. Deus olha para nós e sabe, meu filho, se você soubesse o que eu tenho preparado para você, se você soubesse de quanto pesa, qual é o peso da glória eterna, você não estaria aí vivendo queixoso, murmurando, como diz a pastoral de hoje, murmurando, reclamando, focando nessas coisas. Você não estaria assim, se você soubesse o quanto pesa a glória eterna. Mas a questão é, no seu dia a dia, o que que tem ganhado mais peso nessa balança? Estou perguntando no teu dia a dia mesmo, na tua segunda, terça, quarta, quinta. São os problemas que você tem de lidar, são as murmurações, são as frustrações que vão te derrubando dia após dia, Ou o teu pensamento está bem focado que isso que a gente vive é momentâneo, é café pequeno, perto da glória eterna. Esse é o exercício que o apóstolo Paulo estava fazendo com os coríntios. E aí vem o versículo 18, quando ele diz, assim, esse aqui, se não é o versículo predileto, é um dos meus versículos prediletos esse aqui. Amo esse versículo. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que que Paulo via? Ele via tudo aquilo que ele descreveu em Coríntios 11, que a gente leu agora há pouco. Ele via a oposição da igreja. Ele via quanto tinha gente precisando de Cristo e rejeitando. Ele via esse retrato da tragédia humana. Ele via isso dia após dia. Mas onde eu vou fixar meus olhos? Não é nisso que eu vejo. Eu vou olhar para aquilo que eu não vejo. Literalmente é isso que ele está dizendo. Eu vou olhar para o que eu não vejo. E o nome disso é um só. É fé. Fé. Tem um poeta dos nossos dias, um músico, que em uma de suas canções, ele diz assim, ele nem é crente, mas é um daqueles momentos de rara inspiração celestial, em que ele diz assim, numa de suas canções, quando há ferrugem no meu coração de lata, quando há ferrugem no meu coração de lata, é quando a fé ruge e o meu coração dilata. É quando a fé ruge e o meu coração dilata. É isso. Quando você identifica a ferrugem aí corroendo o teu relacionamento com Deus, corroendo uma vida plena com Deus, é aí que a fé tem que rugir e o seu coração dilatar. Naquela famosa galeria dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11, abra aí comigo, por favor. Deixa o dedo marcado aí em 2 Coríntios 4 e volta lá, e vai lá comigo para Hebreus 11. Quando vários servos de Deus são elencados aqui e a fé deles é elogiada. O texto de Hebreus 11 começa dizendo assim, ó. No capítulo 1, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A prova das coisas que não vemos. Agora observa comigo, no versículo 25, o que que é dito sobre Moisés? O texto diz assim, ó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Note bem o verso 27 agora, ó. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Ele via aquele que é invisível. Viveu num contexto do Egito, um contexto de palácio, um contexto em que o que ele via era prazer, era uma boa educação, um bom contexto cultural, era uma vida boa que ele tinha pela frente, uma vida bem regada daquilo de bom e do melhor que o mundo teria para dar, no maior império da época, que era o Egito. E o que ele viu? Ele não se deixou levar pelos prazeres momentâneos do pecado, porque ele viu a recompensa. Ele não se deixou levar por aquilo que ele via, porque ele viu aquele que é invisível. Então, um príncipe que deixou tudo para trás para viver no deserto, para caminhar no deserto junto com o povo, porque sabia que era isso que Deus pedia dele. Agora se coloca no lugar dele, andando nesse deserto e vendo o povo ao redor murmurando, reclamando. Ele, o povo que era escravo no Egito, querendo voltar para o Egito. E ele, que era um príncipe no Egito, querendo de fato deixar o Egito para trás. Porque via aquele que é invisível. Esse é um exemplo prático do que Paulo pede no verso 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Mas, gente, o risco que a gente corre aqui, numa passagem linda como essa, em que Paulo estava inspirado poeticamente, é da gente ficar se deliciando nas palavras, como elas são bonitas desse texto, como é poético, e isso afofar o nosso coração. Mas, gente, palavras são palavras. O que a gente tem que fazer é imprimir essas palavras na nossa vida prática. Então, a gente aqui no contexto da igreja, no contexto de culto, dizer que nós fixamos os olhos naquilo que não se vê, isso é fácil, isso aí é fácil. O difícil é na terça, na quarta, aí que é difícil. E o exercício que a gente tem que fazer é olhar para dentro de nós. Você que está lutando contra circunstâncias da vida, é o que eu vou chamar de problemas. Existem problemas e existem pecados. Eu estou falando com você que está enfrentando problemas, questões que não são necessariamente pecaminosas. Você que está lutando aí com desemprego, você que está lutando com conflitos no teu lar, com um parente teu que não quer saber de Cristo e você sofre por isso. Você que está lutando com doença, ou com pessoas próximas a você que estão doentes, e que você sofre por circunstâncias da vida, o remédio que Deus te dá, no consultório celestial, Ele passa aqui a receita para você e te dá na tua mão, é esse remédio aqui. Não se deixe levar pelo exterior sendo desgastado, não se deixe levar pelos sofrimentos, não se deixe levar por aquilo que você vê, porque isso tudo é leve, é momentâneo, tudo isso é passageiro. Não deixe a sua mente ser dominada por isso. Mas, dia após dia, tome essa pílula aqui da palavra de Deus, da oração, tome esse remedinho. E esse remédio tem que ser tomado pelo menos uma vez ao dia. Porque o texto diz que a renovação é dia após dia. Se você tomar esse remédio só nesse domingo de manhã, na terça-feira você já está desanimado de novo. Então é dia após dia. E qual que é esse remédio que tem que tomar? O interior sendo renovado, isso acontece pela palavra, pelo Deus da palavra. É a balança da eternidade pesando muito mais do que os sofrimentos. Como Colossenses capítulo 3 diz, já que vocês morreram e ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas que são do alto e não naquelas que são aqui da terra. E no verso 18, fixar os olhos naquilo que você não vê. Puxa, mas como eu faço isso? É uma guerra mental. É uma guerra mental. Você precisa alimentar a sua mente com a palavra. Para você não ser um derrotado. Para você não desanimar. Se você continuar lendo a carta aos Coríntios, você vai ver que nos primeiros versículos do capítulo 5, Paulo vai falar da morte. Da morte. Eu sei que quando eu morrer, a ressurreição está aí à porta. Essa é a loucura da nossa fé e a força da nossa fé. A vida não acaba aqui. Existe ressurreição. Existe um Deus acima de todas as circunstâncias. Esse é o remédio a ser tomado, dia após dia. Eu comecei falando das viagens de férias. E eu quero encerrar falando exatamente de uma viagem. Quando você pega o carro e você arruma todas as coisas e começa e cai na estrada. Aí você viaja 100 quilômetros, fura o pneu. O que você faz? Chuta o balde, larga tudo, não quero mais viajar. Não é isso que você faz. Você desce e você troca o pneu. Ou se você não sabe trocar pneu, você liga para quem sabe, né? Liga para o seguro e troca o pneu. Aí trocou o pneu, continua viajando, o combustível está acabando. ah, esse combustível está acabando, ah, esse carro aqui, ele bebe muito, combustível acaba. Não é isso que você faz. Você para no posto, abastece, continua viajando. Aí você se depara com aquele trânsito colossal que paulistano está muito bem acostumado, especialmente se a sua viagem é para a Baixada em dias de verão e feriado. Aquele trânsito de você desligar o carro. Aí o que você faz? Cansei dessa viagem, não vou mais viajar, não aguento mais, minha vida está assim, está assado. E para e senta no acostamento, cruza o braço e fica lá. Não. Você até vai para o acostamento, senta, cruza o braço, mas você não fica lá. Quando o trânsito volta a andar, você volta para o carro e continua a sua viagem. Aí você anda mais um pouco, vê acidente, vê carro virado, vê carro todo amassado. Aí tem tanta gente se acidentando na estrada, tem isso, tem aquilo, não vou mais viajar. Não é isso que você faz, você continua viajando. E por que que você nunca para a sua viagem? Porque o que você tem na sua cabeça, certo e seguro, é o fim da sua viagem. É o destino. Falta quanto para eu chegar lá? Eu sei que eu vou chegar lá. Eu estou indo em direção ao meu destino. E eu não vou parar. Eu não vou parar com a minha viagem. Eu vou continuar sem desanimar até chegar lá. A gente para e faz os reparos necessários. Mas jamais para de viajar. Isso é fixar os olhos naquele que nós não vemos. Não pare. Dia após dia, não pare pelas circunstâncias da vida. Mas se renove segundo o que diz a palavra de Deus. Amém, irmãos? Deixa eu orar mais uma vez por nós. Senhor, nessa nossa curta peregrinação, os sofrimentos que a gente enfrenta no dia a dia, eles tendem a roubar o teu lugar no nosso coração. E a gente corre o risco de ficar remoendo as lutas da vida, murmurando. E o que eu te peço por mim e pelos meus irmãos aqui presentes é a renovação que vem do Senhor e da Tua Palavra. Por favor, Senhor, nos ajude a que essas palavras do Teu livro não sejam apenas palavras bonitas, mas sejam traduzidas na nossa vida prática. Cada irmão sabe onde tem apertado o sapato. E eu peço que o Senhor dê a solução necessária para cada um daqueles que te pedem, daqueles que estão angustiados, desanimados, procurando no Senhor um renovo. Nos ajuda, Pai, a termos o Senhor como centro, como tudo da nossa vida. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém, Pai.